Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 19 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde! Eu tô quase te chamando de a garota propaganda, não, Nex. Boa tarde, bom início de semana.
Ótimo início de semana para você também, Kátia. Boa tarde para você, pro ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas. Inclusive, hoje teremos entrevista com o diretor da Unex Itabuna, André Portinói, que já está chegando aí. Já, já vai estar conosco aqui no estúdio para falar um pouco mais de tudo que você já vem falando nesses últimos dias, viu, sobre a Unex Med. Pois é, e o seu? O nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix, Matheus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. E conheça aí todos os dias, durante esse mês de janeiro, a Unex Med, no Pit Stop da Gabi com a Unex Med, toda manhã, né, de 9 às 12, aqui no estacionamento do Gabriela Center. Vem aí ainda novidade, vamos estar em outro local em breve, aguarde. Bem, a partir de agora, Carla, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa uma notícia triste, né? Mundo político se despede do deputado estadual Alan Sanches. E hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Jornal Dia Teresina, com projeto de quase 1 bilhão, obras para navegabilidade do rio Parnaíba devem começar este ano.
Folha de Pernambuco, Recife, Náutico goleia o Sport, segue invicto no estadual.
Jornal do Comércio, Recife, Náutico garante goleada histórica contra o Sport no Pernambuco.
Só lembro de um amigo meu de Pernambuco que falou, meu time, meu Náutico.
Eu também.
Meu Náutico. Ai, no meu caiu meu Bahia.
Ai, é histórica mesmo, viu? Náutico golear contra o Sport, histórico mesmo.
Pois é. Mais informações do Gabriela Esportiva de
isso.
Hoje, né, Carla?
Exatamente, às 19 horas. Ou melhor, às 18 horas.
Diário do Nordeste Fortaleza, mercado fitness dobra no Ceará. O mercado fitness, na verdade, está bombando no país todo. E é isso mesmo, vamos ser fitness, porque a saúde agradece, né, Carla Menezes?
Com certeza, Kátia.
Tô incentivando, levando ela aí.
Eu já tomei essa decisão, querida. Tribuna do Norte, Natal, América vence Laguna por 4-1 na terceira rodada do Campeonato Potiguar.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, previna-se. Veja dicas para o sonho da casa própria não virar um pesadelo, porque você tem que ter muito cuidado nas pegadinhas nos contratos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, menina de 14 anos é vítima de feminicídio dentro de casa.
Que coisa horrível, hein? Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o relato de vítimas dos ladrões de joias.
Folha de São Paulo, o Banco Central autorizou o banco para ex-sócio do Master quando fraude já era suspeita.
Ai, ai. Jornal Estado de São Paulo, pesadelo da casa própria em São Paulo, desvio de imóvel popular para a classe média causa devoluções na justiça.
Diário de São Paulo, SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na Hora do Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Daqui a pouquinho vamos ter entrevista, fica ligadinho. Antes vamos ter a entrada dele, do nosso repórter Coutinho Neto, sempre aí com muitas informações para nós do setor policial. Daqui a pouco, tá? Olha, aqui no noticiário regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. A gente sempre traz aqui notícia de Ilhéus, destacando a nossa cidade. Não poderíamos deixar de falar da lavagem das escadarias de São Sebastião 2026, que reuniu fé, tradição e grande participação popular. Então, o evento fortaleceu a cultura, atraiu visitantes e reafirmou a identidade religiosa do município. Então, a lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião, que reuniu milhares de pessoas no Centro Histórico de Ilhéus, no último sábado, né? Dia 17, anteontem, foi um grande encontro aí de fé, tradição e cultura popular. E aí, moradores e visitantes participaram da celebração, que integra o calendário cultural e religioso da cidade, reafirmando a força das manifestações tradicionais do município. A programação contou com a participação, né, pela primeira vez aí, do Afoxé Filhos de Gandhi, que veio direto de Salvador, né, participar e levou às ruas mensagens de paz, respeito e ancestralidade, emocionando o público ao longo do cortejo. O ritual da lavagem das escadarias, realizado ao meio-dia, foi um dos momentos mais simbólicos do evento, né? Reunindo baianas, lideranças religiosas e fiéis em um gesto de devoção e espiritualidade. Após a lavagem, a celebração seguiu com apresentações musicais dos artistas Andinho e Luan Costa, que animaram o público e deram continuidade à programação cultural, fortalecendo o caráter popular do evento. Eu achei legal que, quando estava tendo a apresentação do cantor Luan Costa, ele chamou como convidado o Neguinho de Luxo, né? Uhum. E ele fez uma participação lá. E eu achei bacana, ele falou: olha, é a primeira vez que eu consigo participar, cantar nessa lavagem. Eu nunca fui convidado pela gestão municipal. E aí, dessa vez, ele participou. Aí ele elogiou os eventos que vem acontecendo em Ilhéus, que a gestão municipal vem dando aí oportunidade aos artistas locais participarem, né? E aí o prefeito estava lá, já convocou ele para o Réveillon.
Olha que bacana.
Falei, gente, que bacana. E o legal é que o Neguinho de Luxo arrasta uma multidão. Ele joga duro, né? Nossa, o show dele é muito bom.
Exatamente.
Bom mesmo. E aí, Carla, durante lá as falas, o prefeito Valderico Júnior destacou a importância da lavagem para Ilhéus e disse que a lavagem de São Sebastião é um patrimônio do nosso povo, que reúne fé, cultura e tradição, fortalece nossa identidade, mostra ao Brasil, ao mundo, a riqueza cultural de Ilhéus, e é mesmo, faz todo sentido isso aqui. Além do aspecto, né, gente, religioso e cultural, a lavagem das escadarias se consolida como um importante atrativo turístico, despertando o interesse dos visitantes e fortalecendo a imagem de Ilhéus como um destino de experiências culturais autênticas que unem história, fé e diversidade. E foi bacana de ver a participação popular, as pessoas mesmo participando assim com muita vontade, com muita fé, com muita animação. Na hora da... o carro-pipa chegou lá, que começaram a jogar água em todo mundo. Você precisava ver a alegria do povo, né? Fiquei observando bem. Como eu não estava trabalhando, eu fiquei observando bastante toda a movimentação. Tava muito legal mesmo, viu?
Pois é, eu fiquei daqui, né, babando, né, através das redes sociais aí, e segundo informações, eu não sei se isso se confirma, Kátia, talvez você saiba, cerca de 80 mil pessoas marcaram presença nas avenidas.
Olha, o movimento foi imenso.
Imenso.
Não tem um número ainda oficial, né, que a gente gosta de divulgar o número oficial vindo da Polícia Militar ou da própria Prefeitura, que não divulgou esse número, mas... O cortejo que saiu da 2 de julho foi em direção à Praça Cairu e aí seguiu pela Rua da Linha até sair na Soares Lopes, foi imenso.
Jamais visto,
era,
viu?
Era tanta gente que eu não sei nem te dizer quantas mil pessoas tinha ali. Eu fiquei abismada, mas eu não acredito em entrar 80 mil pessoas, não. Não acredito, na minha visão, eu estou acostumada a cobrir eventos, e aí como eu vi tudo de perto, tá? Eu achei muito bacana aquela quantidade de gente na rua, fazendo aquele tapete branco bonito, da paz mesmo. Muito lindo, muito lindo. Me chamou a atenção. Mas realmente, tinha um número imenso de pessoas. Não acredito que em 80 mil, mas Como tinha muita gente espalhada também, né, participando. A praça depois ficou também lotada, né, a Praça da Catedral, mas estava muito bonito de se ver, né, a participação popular, todo mundo ali celebrando junto, muito legal mesmo, viu? Bacana, me surpreendeu. Vou mandar um abraço aqui para Kelmane, do Ilhéus Destaques, né, Kelmane? Ouvindo o Jornal do Meio Dia, eu ainda disse, ó, eu nunca mais tinha ouvido, beijo grande.
É, um abraço, tá fazendo um trabalho bem bacana por aí também, nas redes sociais, né, Cátia?
Divulgando aí as notícias de Ilhéus, principalmente. Isso. Obrigada, Kelmane, um abraço, obrigada pela audiência. Continue divulgando nossa cidade aí. Um beijo também pra minha prima Kátia, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Beijo, beijo, beijo. Obrigada
pela audiência. Passou aqui, me deu um
beijo
abraço.
Pra você também.
Foi, dei um beijão nela aqui.
Ah, então
esteve
pronto.
Aqui.
Já tá valendo o beijo já. Bem, aqui por Ilhéus ainda, mudando de assunto, mas vamos falar sobre o Credicesta, né, Carla? Porque a Prefeitura de Ilhéus informa a suspensão de convênio com a Credicesta. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira.
Pois é, Kátia. A Prefeitura de Ilhéus suspendeu o convênio de número 018 do ano de 2020, firmado com a empresa PKL One Participações S.A., que é a Credicesta, após identificar inconsistências na execução do contrato. A decisão consta em termo de decisão administrativa de suspensão, publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. A medida foi adotada após reclamações recorrentes de servidores municipais sobre o serviço prestado. Olha, com a suspensão, a Prefeitura esclarece que não realiza qualquer tipo de atendimento relacionado ao convênio e ressalta que as faturas devem ser solicitadas diretamente com a empresa, bem como outras informações. Por meio da Secretaria Municipal de Gestão, a Prefeitura informa que segue adotando as medidas administrativas e legais cabíveis para acompanhar a situação e garantir a proteção dos direitos dos servidores com transparência e respeito ao interesse público. Kátia?
Pois é, né? Então tá aí a Prefeitura suspendendo, né, essa decisão, né, que já foi publicada no Diário Oficial, suspendendo esse convênio aí com a empresa PKL One Participações S.A., né, que administra o Credicesta. Bem, 12 horas e 23 minutos. Ah, te mandou um beijo pra ela? Ela é a esposa dele, do nosso repórter Coutinho Neto, minha amiga querida.
Carmen
Coutinho, essa corretora de imóveis arretada. Um beijo pra você. Tá dando audiência pra gente hoje também?
Beijão, Carmen.
Carmen, beijo pra você. Um abraço pro Coutinho Neto. E nós vamos acionar ele a partir de agora.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, também conhecida como Segundinha. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima segundinha para você também, um excelente trabalho. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Sobe morro, desce morro. Cidade da Ilhéus. Manhã de ontem, domingo, policiais militares da 78ª Companhia Independente de Polícia estavam realizando rondas no Alto do Coqueiro, região do Malhado, durante a operação de combate aos crimes violentos, letais e intencionais, quando, após denúncia anônima, meteram o dedão e deduraram, identificaram indivíduos que fugiram ao notar a presença policial, deixando uma sacola no local. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 304 gramas de maconha, 250 gramas de pasta base de cocaína, 24 pinos do tipo empedorf, uma balança de precisão e um aparelho celular. Todo o material e a porcaria apreendida foram apresentados na 7ª Copim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Região do Cacau, município de Ubaitaba. Mais um corpo foi encontrado boiando dentro do Rio de Contas, na cidade de Ubaitaba, aumentando a preocupação e o clima de apreensão entre os moradores. Desta vez, a vítima é uma mulher que foi identificada pelo prenome de Maiane, com o apelido de Mai, 33 anos de idade. Segundo informações, Maiane era bastante atuante em redes sociais e era querida pelos amigos. O corpo foi localizado próximo do Porto das Canoas, na Avenida Beira-Rio, região central da cidade. Após a retirada da água, a vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, onde está passando por exames periciais que deverão apontar as causas da morte. Até o momento, não há confirmação se Maiane foi assassinada e jogada no rio ou se morreu por afogamento. Informações indicam que ela estaria com amigos e teria pulado na água em um trecho conhecido como Pedra de Cícero, nas proximidades da Praça da Feira, desaparecendo logo em seguida. Mas o caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que aguardam o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias da morte. Lembrando, hein? Atenção, Baitaba região. Este é o terceiro corpo encontrado boiando dentro do Rio de Contas em poucos dias, um espaço de apenas uma semana. A população está preocupada. No extremo sul da Bahia, um homem de 34 anos de idade, integrante de uma comunidade cigana, ele foi morto a tiros no início da noite do último sábado no bairro Porto Alegre 2, na cidade de Porto Seguro. O crime ocorreu quando o cigano Silvestre Stallone da Silva chegava em casa de carro e foi surpreendido por dois homens armados. Segundo a polícia, um veículo cinza parou em frente ao imóvel poucos minutos depois. Desceram dois bandidos encapuzados portando armas longas e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, Silvestre Stallone, ou cigano, tentou fugir em direção à Estrada das Andorinhas, mas foi perseguido e foi atingido por novos disparos. Familiares relataram que ele ainda foi socorrido e levado para a unidade de saúde, mas já chegou sem vida. A Polícia Civil investiga o caso como um homicídio cometido em emboscada. A comunidade cigana de Porto Seguro está em estado de choque e abalada. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídio lá de Porto Seguro. Ainda no extremo sul da Bahia, o corpo de uma mulher de 43 anos de idade, portadora de deficiência auditiva, ela foi encontrada com sinais de estrangulamento no interior de sua residência no município de Alcobaça, na manhã de ontem, domingo. O caso, que tem indícios de feminicídio, está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. A Polícia Militar foi acionada perto de ontem, do meio-dia, após vizinhos se preocuparem com a ausência da moradora. Eles notaram que a porta da casa estava com o cadeado violado e, após contato com familiares, adentraram o imóvel. Dentro do quarto, a surpresa, encontraram a vítima caída ao lado da cama, seminua e com marcas de violência, sendo a principal delas o estrangulamento. A mulher foi identificada como Mariusa da Fonseca Santos Leal, de 43 anos, que era surda e muda. Ainda no extremo sul da Bahia, um grave acidente aconteceu na rodovia BA-693. No trecho que liga Medeiros Neto a Lagedão, resultando na morte de um homem de 60 anos de idade na tarde de ontem, domingo. A vítima, identificada como Francisco da Chaga Silva, era morador do distrito de Barcelona e funcionário da usina Santa Maria. O crime aconteceu por volta das 17h50. Segundo informações, Francisco dirigia um Golf cinza quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou diversas vezes, caindo em uma ribanceira. A Polícia Militar isolou a área para a preservação da cena até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica, onde também realizaram a remoção do corpo. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, a gente precisa falar sobre um assunto, uma notícia triste, né, que ocorreu no último sábado. A morte aí do deputado estadual Alan Sanches, inclusive o corpo dele já foi sepultado ontem. Então, o corpo do deputado estadual Alan Sanches, do União Brasil, foi sepultado no início da tarde de ontem em Salvador, realizada ali no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. A cerimônia reuniu uma multidão sob aplausos. O político morreu no sábado, aos 58 anos, após sofrer uma parada cardíaca dentro de casa. Ele deixou 4 filhos, incluindo o vereador da capital, Duda Sanches, também do União Brasil. Pela manhã, o Alan Sanches, né, ontem foi homenageado aí durante uma missa realizada na Assembleia Legislativa da Bahia, onde ele atuava, né, como deputado. E a cerimônia reuniu autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues, o presidente da Assembleia, a presidente da Assembleia Legislativa, a Ivana Bastos, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, além de vários outros políticos aí e autoridades, né, de várias partes da Bahia foram lá participar. E já o velório do deputado estadual foi restrito a familiares, né? Em relação ao luto de 3 dias, o governador do estado decretou luto oficial de 3 dias pela morte do deputado estadual Alan Sanches. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do Estado ainda no sábado. E o governador Jerônimo disse nas redes sociais que era em respeito à memória do deputado estadual e Alan Sanches, então decretou esse luto oficial de 3 dias na Bahia diante da sua partida. Só para você relembrar um pouco a trajetória, né, do deputado, a cerimônia reuniu autoridades, como a gente disse, né? E o deputado, o governador, ainda decretou esse luto. Mas em relação à trajetória do deputado Alan Sanches, ele nasceu em Salvador em janeiro de 1968. Ele se formou em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também atuava como médico ortopedista. O político foi eleito deputado estadual 4 vezes, chegou a ser líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia e recebeu o troféu destaque parlamentar. Antes de ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual, foi vereador de Salvador e presidente da Câmara Municipal da cidade, né, Carla?
Exatamente, Kátia. O parlamentar, ele havia comemorado o aniversário há poucos dias e na última quinta-feira ele participou da lavagem do Bonfim, festa popular tradicional da capital baiana. Na caminhada, tirou foto com amigos e eleitores. Já na sexta-feira, o Alan brincou nas redes sociais que após a caminhada do Bonfim, estava de volta com os atendimentos no consultório. E ele disse o seguinte: olha, teve gente por aí que não aguentou. Eu já estou aqui atendendo na clínica e pronto para o próximo desafio, disse ele.
E ele, que era muito querido no bairro de São Cristóvão, né, em Salvador, e inclusive, como Carla disse, ele esteve na lavagem, ele fez a caminhada, né, toda aquela caminhada lá que todo mundo faz para o Bonfim, levou uma multidão com ele e brincou na sexta-feira, que já estava bem pronto, inclusive, para trabalhar, né, porque ele é médico, ele continua atuando, e ele é muito querido como médico também, né. E conhecido por ajudar muito as pessoas, cuidar muito das pessoas de forma social também. E aí, infelizmente, no sábado, ele acabou falecendo. Então, nossos sentimentos aqui a todos os familiares do deputado Alan Sanches, familiares, amigos, colegas de trabalho também. 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Leos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Unex. Inclusive, a entrevista de hoje é um oferecimento da Unex Med. Muita gente acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para o Renildo Soares, Café, obrigada pela audiência. Todos os queridos ouvintes que estão enviando mensagens aqui, tá? Muito obrigada. E agora a gente vai começar a entrevista do dia. A entrevista do dia é um oferecimento da Unex Med. Hoje estamos recebendo o André Portnoy, diretor da Unex Itabuna, aqui conosco. Boa tarde, André. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da UNEX, de educação e assuntos afins.
E nós estamos aí desde a semana passada, né, com o Pit Stop da Gabi, Pit Stop da Gabriela FM, em parceria com a UNEX Med. A Carla está ali diariamente falando da UNEX Med, apresentando aí para a galera que passa por aqui pelo estacionamento do Gabriela Center. E, inclusive, ela falou algo hoje que eu já quero tirar essas dúvidas com você, né? O resultado do Enem. Sim. E as possibilidades de ingresso na UNEX e na UNEX Med Itabuna para novos estudantes em 2026. Então, eu quero entender, né, esse uso aí da nota do Enem como forma de ingresso, Portnoy.
Vamos lá. Eu diria até que o Enem talvez seja o processo seletivo, o maior processo seletivo do país. Quando tem as provas, praticamente o país para. Todos os estudantes do ensino médio, os egressos do ensino médio, partem para fazer o Enem em duas etapas, são dois fins de semana.
Exato.
Tamanha a importância dessa nota para o ingresso dele nas universidades. Então, e eles ficam muito ansiosos, porque demora praticamente um mês e meio, quase dois meses para o resultado. E daí, a partir de hoje, inclusive, eles podem entrar e se inscrever no SISU para poder ter o ingresso às universidades. Mas a nota do Enem, ela é utilizada de diversas formas. Uhum. Né? A primeira é o acesso às universidades públicas. Praticamente hoje, 100% das universidades públicas utilizam a nota do Enem para ingresso dos alunos. Né? Algumas têm o seu processo seletivo próprio, como é o caso, por exemplo, da USP em São Paulo,
Sim.
a Unicamp, mas também tem lá uma quantidade de vagas destinadas ao Enem, né? Obedecendo aí a questão das cotas e tudo mais. Então, o Enem é efetivamente uma porta de entrada para as universidades públicas. Uhum. Né? Quem quiser uma universidade pública vai ter que fazer o Enem.
Verdade.
Né? E bem feito, para ter uma boa nota e poder entrar. Né? Então, além disso, se você quiser estudar numa universidade particular, privada, e quiser participar do programa do ProUni, o ProUni, diferente do FIES, uhum. é uma bolsa de estudo,
uhum.
que pode ser de 100% ou de 50%.
Sim.
Diferente do FIES, que você tem que pagar o banco depois,
Verdade.
O ProUni você não paga nada. É uma bolsa concedida pelo governo, tem uma série de critérios.
Que é bem interessante.
E um dos critérios é exatamente a nota do Enem. Então, tem lá um corte que você precisa ter para você poder atingir o ProUni. Tá? E o FIES, para quem não tem critérios para ter o ProUni, também precisa ter uma nota mínima, que eles chamam de nota de corte, para você pleitear o FIES, que é um financiamento estudantil, concedido pelo governo através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica
Sim.
Federal, né?
Sim.
os bancos federais. Então, o Enem tem essa importância. Então, se você não quiser fazer o Enem, o aluno que não faz o Enem, ele perde muita oportunidade, né? Então, daí a importância desse processo e dessa ansiedade toda que permeia o país todo até o resultado.
É verdade. Agora, o que eu acho interessante também é que o Enem, né, no caso da UNEX, a UNEX Med, para você entrar, você pode utilizar notas do Enem a partir de que ano? Porque não é tão... Não precisa ser só desse ano.
Não,
né?
Esse ano houve uma mudança. Eles estão aproveitando os últimos três resultados.
Isso.
Né? É o resultado de 2023, o de 24 e de 2025.
Isso.
Então, aquela nota que você foi melhor, você pode uhum. utilizar. Não era Sim. assim, era só o do ano.
Sim.
Você fazia antigamente recente, como treineiro, né? Para fazer, né? Sem valer. Agora você pode fazer, se você foi melhor. No ano passado, você pode utilizar a nota do ano passado ao invés desse ano, de 2023.
Verdade.
Essa é uma mudança recente.
O que é bacana, né? Porque cada ano tem gente que vai se aperfeiçoando e cada ano sai melhor, né?
Pode. Ele tem a oportunidade de utilizar a melhor nota
uhum.
né? dos últimos três anos. Essa é uma mudança que aconteceu esse ano agora.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a UNEX. Ela tem sido referência aqui, né, na região no ensino superior.
Sim.
Né? E além de ter vários cursos, aí tem esse curso também de medicina, que abre oportunidade não só para quem faz Enem todo ano, né?
Sim.
Como você disse agora há pouco. Inclusive, tem vagas não só para quem é da região, quem
tem.
É de qualquer parte do país pode estudar lá, né?
Verdade. A UNEX, nós estamos aqui desde 2001. Somos pioneiros na região de educação superior, fomos os primeiros a nos instalar em 2001 aqui em Itabuna,
uhum.
né, na cidade de Itabuna. E hoje, contamos com a próxima, com esse ingresso agora de 2026.1, eu tenho a impressão que a gente vai a quase 4.400 alunos. É, de medicina, 300 alunos. Né? Já estamos entrando no quarto ano, né? No sétimo semestre agora.
Praticamente mais da metade do caminho.
Hein? Já concluímos a metade, né? Vem aí agora uma obra grande, que é a construção das clínicas no campus lá de medicina. Né? É, em um prédio funciona a medicina, no outro prédio funciona 6 cursos de saúde.
Sim.
E na sede funcionam outros cursos da área de humanas, de exatas, né? Administração, enfim, direito, psicologia.
Direito, inclusive, é bem referência. É,
direito, nós temos 1.300 alunos de direito. É, né? Uma quantidade expressiva de alunos. Esse semestre deve entrar aí talvez mais uns 250, 300 alunos.
Sim.
Então, efetivamente, a UNEX ela vem se destacando, né? Pela qualidade acadêmica dos seus cursos, pela infraestrutura. Né? Quem quiser conhecer o campus de medicina lá vai ver. É efetivamente uma estrutura muito bem montada, com alta tecnologia. É o que a gente vem utilizando para o ensino-aprendizagem acontecer de forma inovadora, né? O que a gente quer é inovação.
Algo que, inclusive, chama muita atenção do público, né? A gente está realizando aqui o Pit Stop, Gabriela FM, com a faculdade UnexMed. E uma coisa que chama muita atenção das pessoas é a prática, a questão da prática na faculdade de medicina da Unex, desde os primeiros semestres. As pessoas falam assim, mas e aí, com relação à estrutura da universidade, de fato acontece mesmo a prática nos primeiros semestres?
Sim, nós utilizamos um método chamado PBL. Esse método significa é um método voltado à resolução de problemas.
Uhum.
Então, desde o primeiro semestre, o aluno já é incentivado e estimulado a praticar. Né? Não somente dentro dos nossos laboratórios, né, que são laboratórios de ponta, com alta tecnologia, e no semestre seguinte, já em campos de estágio e tudo mais. Então, uma metodologia muito inovadora.
Sim.
Que não é só o professor falando e o aluno estudando. A gente usa tecnologia, usa metodologias ativas, né? Enfim, como metodologia de ensino. As matrizes são muito modernas, né? A grade curricular é muito moderna. E o curso hoje é gerido, né? Coordenado por professor Eric Ettinger Júnior, que já foi nosso
médico,
já foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, um grande cirurgião,
uma
referência na área médica também.
Sim.
Então, é um curso efetivamente que vem preenchendo todas as suas vagas em todos os semestres e com muito boa aceitação pelo mercado. Né? Não é à toa que a gente recebe muitos alunos de outras regiões, inclusive de fora, né? De Minas, de Santa Catarina, e a gente acolhe todos eles com muito carinho, com muita alegria, né? Para que a gente possa fazer a melhor experiência acadêmica para eles na área de medicina e nos outros cursos também. São cursos já devidamente solidificados, são cursos que já funcionam aí há muitos anos, com milhares e milhares de alunos formados, né, dentro do mercado de trabalho, vários alunos exercendo funções de gestão, de liderança em várias empresas. Isso deixa a gente muito feliz.
É verdade, a gente tem grandes profissionais atuando na região, claro, em outras regiões, mas principalmente na região que passou por lá, pela UNEX. Ainda falando sobre essa questão da prática, né, que os estudantes do curso de medicina na UnexMed têm, o que eu acho que me chama a atenção também, que inclusive você falou que vem as clínicas, esses investimentos, né, que vocês têm feito na UNEX para atender todos os estudantes. E falando no caso de medicina, essas clínicas, eu lembro da última vez que você veio aqui, você falou, olha, vem aí as clínicas, vem novidade, falando, mas a gente quer saber mais detalhes. Vai ter que voltar aqui para falar mais sobre
vou
isso.
Vou contar.
Conta para a gente, por gentileza.
Um investimento que nós fizemos recente agora foi a criação do NAIS. O NAIS é o Núcleo de Assistência Integrada à Saúde.
Uhum.
É um conjunto de clínicas com forte presença da área de psicologia. São atendimentos psicológicos que a gente faz gratuitos à população.
Uhum.
Fica ali na sede, na Praça José Bastos, ali em Itabuna. Né?
Uhum.
Isso nós inauguramos esse mês passado, mais ou menos no mês de setembro. E hoje são utilizados não só pelo curso de psicologia, mas também por outros cursos, nutrição, farmácia, enfim. Mas o curso de psicologia utiliza talvez com 70% de utilização do espaço. Uhum. Tem brinquedoteca, tem sala de observação, uhum, e é gratuito, né? É um serviço gratuito que a UNEX presta à sociedade, aos cidadãos. É uma forma que a gente tem de devolver o carinho que a gente recebeu, foi recebido desde 2001.
A UNEX, desde que era FTC, UNIFTC, sempre teve essa coisa da responsabilidade social,
muito,
né?
Forte, muito forte. A gente tem isso no nosso DNA, uhum, eu diria, né? E não vai deixar de ter nunca, porque é uma forma que a gente tem de devolver à sociedade.
Que bacana.
Principalmente aqueles que mais precisam, né? Atendimentos gratuitos. É. Né? No caso de medicina, nós já estamos entrando aí no sétimo semestre, e no nosso projeto pedagógico contempla essa clínica,
sim,
que é uma clínica integradora com várias especialidades, vai funcionar lá mesmo no próprio campus de medicina, de,
sim,
saúde,
sim,
no primeiro prédio, né? Quem conhece o prédio ali sabe o que eu estou falando, né?
Sim.
Subindo a ladeira,
logo que você
não aquele que está na frente da rua, mas é lá em cima, na sequência,
sim,
o primeiro. Entendi.
Né?
O primeiro, tem o segundo que é dos 6 cursos de saúde, né? Enfermagem, uhum, nutrição, odonto, tal, fisioterapia, e o terceiro na sequência é o de medicina, dedicado à,
sim,
medicina. Então vai ficar ali muito legal, porque vai ficar na mesma sequência, terá ali um novo auditório, né?
Uhum.
O auditório da sede hoje talvez seja o espaço mais cobiçado para fazer eventos aí na cidade.
Olha,
nós estamos inaugurando um segundo auditório,
né?
E para mais 200 pessoas, além das clínicas, vão ter laboratórios também, algumas salas de aula, mas a clínica vai ser fantástica, porque a gente já tem um modelo que foi inaugurado na nossa unidade de Feira de Santana, que,
sim,
já está funcionando.
Sim.
Feira já está funcionando a todo vapor, as clínicas, até porque Feira está um ano
à frente
em medicina do que Itabuna,
sim,
porque lançou o curso mais cedo. Mas vem aí, possivelmente a gente inaugura já para o meio do ano. As obras já começam agora aí, antes do carnaval.
Que bom.
E a gente está muito, muito esperançoso de que a gente consiga entregar o mais rápido possível.
E isso me chama a atenção também, Portnoy, que todo esse investimento acaba gerando também emprego e renda na cidade,
sim,
né?
Sim, são investimentos muito altos,
uhum,
porque não somente é a obra civil, né, física,
sim,
mas também a compra de equipamentos, né, para instrumentalizar o espaço. E também a geração de empregos, né? Alguns especializados, né?
Uhum.
Técnicos de laboratório, enfim, atendimento. Isso a gente traz economia e traz desenvolvimento para a cidade, para toda a região. Né?
Que bacana. Então, voltando a falar do curso de medicina, quem quiser fazer medicina, dá tempo aí se
inscrever,
dá tempo pegar a sua nota do Enem dos últimos anos, 23, 24, 25,
dá,
escolher a melhor nota e
pode ir lá aplicar,
UNEX.
Consegue, sem precisar fazer o processo seletivo, né, o vestibular. Você pode fazer também, inclusive o vestibular agendado.
Isso.
Mas a nota do Enem hoje talvez seja a porta que eles mais utilizam para entrar, né, na UNEX, a nota do Enem. E medicina não é diferente, né? Como já saiu a nota, eles podem já utilizar esse dispositivo desse ano das 3 melhores notas e aplicar lá na nossa UNEX Med. Estamos esperando quem quiser ir visitar lá as instalações. O professor Eric está lá com a Kelly, que é
a
coordenadora
lá, né?
De conhecer a infraestrutura, né? Conversar mais sobre o curso. Nós estamos à disposição.
Que bacana. Então você tem aqui na região, no sul da Bahia, gente, aqui do lado, em Itabuna, uma faculdade com toda essa estrutura, a mesma estrutura da capital, tá?
Sim.
Então as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade. Quem quer estudar sem sair de casa, né?
Sim.
Então aproveita.
E você sabe que, Kátia, que muitos alunos que daqui de Itabuna e da região que estudavam fora, com a abertura da UNEX, voltaram para casa.
Transferiram, né?
Porque inclusive geram economia, porque eventualmente lá fora pagam aluguel, enfim.
Sim, o custo de vida fora, é mais alto.
E fora a saudade da família, dos pais, da mãe, enfim.
É verdade.
E eles, muitos voltaram, né? Muitos retornaram.
Bem lembrado.
Alguns, inclusive, por exemplo, a gente tem outras unidades, né? Em Jequié, em Conquista. Esse semestre a gente está recebendo alguns alunos que estavam em Jequié, em Conquista, para Itabuna,
sim,
e alguns que estão em Itabuna estão indo para Jequié para a Vitória da Conquista.
Exato, porque abriu antes, aí veio estudar, então vice-versa.
Exatamente,
olha que legal.
Exatamente,
né?
Dentro da própria rede.
Isso é muito bacana,
bom,
em poder.
E a mesma grade, a mesma estrutura, os projetos são exatamente idênticos. Então ele não tem nenhum tipo de prejuízo com a troca.
Ó, a mensagem que eu recebi aqui agora. Mandar um abraço para minha amiga Jaqueline Almeida, para a filha dela, Gisele. Gisele quer fazer medicina? Porque ela falou aqui, ó, importante demais essa informação sobre a Unex. Eu nem sabia que tinha tudo isso, tá vendo aí?
Tem,
bacana.
Tem tudo isso
e muito mais. Venha conhecer a Unex. Ouça aí os pit stop da Gabi, vem isso, aqui participar no Gabriela Center. Tá sendo aí de 9 ao meio-dia, tá? Durante a semana. Corre aqui para conhecer mais ainda e ainda participar e ganhar brindes, né? Da Gabriela FM. Então, é sempre um prazer receber você aqui, viu, Portnoy?
Prazer todo meu.
E quero que você retorne com a inauguração aí das clínicas, trazendo mais novidades aí.
Pode marcar que eu estarei aqui sempre.
Porque as clínicas, né, vão estar ali prontas para atender o público, né?
Sim,
Como eu disse agora há pouco, a Unex, desde a época de FTC, a UniFTC, que é o mesmo grupo, sempre teve essa coisa da responsabilidade social, o que é muito importante.
Kátia, hoje nós temos já implantado uma clínica de odontologia que funciona ali na Cinquentenária.
Sim,
fica
verdade.
Uma do lado da de veterinária. É, uma muro com a outra, né, na mesma estrutura. Nós atendemos hoje mais de 30 pessoas diariamente, gratuitamente, de odontologia. A clínica é fantástica. Uhum, quem tiver algum problema odontológico, cárie, para fazer canal, pode ir, marca lá, tem uma recepção. E a gente atende gratuitamente, não paga um centavo.
É verdade.
A clínica de veterinária é do mesmo lado ali, com toda a infraestrutura para também atender quem tem seu gato, quem tem seu cachorro, pode levar lá para fazer vacina, exames. Então, é aquilo que eu lhe falei no início, né? É uma forma que a gente tem de devolver à sociedade.
Verdade.
E os alunos também praticarem.
Sim.
Né? Você estava falando da prática de medicina. Os outros também começam assim.
Sim,
né?
Sim.
E eles têm muita prática. Então, a clínica está aí para isso. A clínica de odonto são alunos já em semestres avançados, né? Que, juntamente com a monitoria, a tutoria de um professor que monitora e que apoia os alunos ali para fazer os procedimentos. A clínica nossa de odonto é fantástica. Muito e bacana. Já funciona já há muito tempo, né? E agora vem a clínica de medicina, né? Já tem a de psicologia, temos um núcleo de prática jurídica, que é o laboratório de direito.
Isso,
você
verdade.
Vai ter lá advogados.
Já existe há muitos anos já.
Pois é, advogados e alunos, né? Já em semestres avançados de direito, fazendo petições, demandas jurídicas, eles mesmo preparam.
Isso.
Né? Então, bacana. É outro tipo de serviço que a gente também presta à sociedade.
É verdade. E é isso, né? Uma faculdade que está pronta ali para formar o seu estudante, que já desde o início, já na prática mesmo. Isso é que é bacana. Eu acredito muito que isso incentiva mais ainda, né, o estudante a querer aquela profissão, né?
Claro.
Muito bacana isso.
Claro, claro, claro.
Parabéns mesmo, Portnoy, e toda a equipe da Unex Itabuna.
Muito obrigado. E obrigado à Gabriela pela parceria, pela oportunidade de eu estar aqui falando um pouco da nossa Unex. Se deixar aqui, a gente fala o dia todo.
Ah, com certeza.
Né?
Não, mas segura para você voltar depois com mais novidade para a gente.
É, estamos à disposição de vocês para quando precisar esclarecer alguma dúvida,
que
informar
bacana.
Alguma coisa. Estamos aqui às ordens.
Que bacana. Obrigada, viu?
Obrigado
até
a vocês.
Próxima.
Muito obrigado, gente. Um abraço aí a todos os ouvintes da Gabriela FM.
E um abraço a toda a equipe da Unex em Itabuna e da Unex Med. Mandar um beijo especial para Vera, tá?
Vera está de férias. Acho que ela volta dia 26.
Que maravilha. Aproveita, viu, Vera? Um abraço.
Obrigado, Kátia. Obrigada, Carla. Um abraço a todos.
Pois é, amanhã, hein? A partir das 9 da manhã, semana toda aí, tem Pit Stop da Gabi com a Unex Med. Você conhecer mais sobre o curso de medicina aí da Unex Med.
E é muito fácil falar da Unex, viu, Kátia, nos Pit Stops, porque eu tenho um filho que estuda na Unex, então fala muito bem, cursa direito lá. Tem a outra ali que quer cursar medicina daqui a 3, 4 anos, vai estar ingressando também.
Eu vi os olhinhos dela brilhando ali.
É, só fala em medicina ali.
Que bacana. Mas vamos acionar ele, retornando aí, né, Coutinho, com mais notícias para nós. Boa tarde novamente, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial, e você a partir de agora vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Infelizmente, mais um caso trágico determinicídio acontecendo aqui na Bahia. Saiba agora, um crime de feminicídio foi registrado no último sábado por volta do 12h20 em uma residência localizada no bairro Doutor Tinho, no município de Iguaí, no sudoeste baiano. A vítima, Ivone Rocha dos Santos Teixeira. Ela era professora da educação infantil da rede municipal, lá de Iguaí. Segundo informações, moradores ouviram uma discussão no interior do imóvel, seguida de pedidos de socorro. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro da vítima, Fernando Oliveira Souza, que fugiu após o crime em um veículo Chevrolet Onix de cor branca e permanece até então foragido. As investigações indicam que a motivação pode estar relacionada a ciúmes. Segundo um morador que mantinha contato com o casal mantinha um relacionamento há cerca de apenas 3 meses. O local foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e solicita apoio da população com informações que possam contribuir para localizar o suspeito. Município de Ipiaú, vivendo uma das piores crises da segurança pública da sua história. 7 homicídios aconteceram desde a noite da sexta-feira até a noite de ontem, domingo. Acompanhe tudo a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. A escalada da violência continua preocupando moradores da cidade de Ipiaú. No último domingo, ontem, um jovem foi assassinado a tiros dentro de um bar, elevando até então, até a tarde de ontem, 6 o número de homicídios registrados em um intervalo inferior a 48 horas. A vítima, a sexta vítima, é de Marques Batista dos Santos, conhecido pelo apelido de Gado, tinha 26 anos. Testemunhas informaram que 2 homens chegaram em uma motocicleta dentro, na porta de um bar. Ao perceber a aproximação, de Marques tentou fugir, mas foi alcançado pelo atirador. Ele, Gazo, ainda correu, mas o atirador alcançou e efetuou disparos na cabeça. A sequência dos crimes teve início na noite da sexta-feira, por volta das 21h30. Diante da gravidade da situação, o policiamento no município de Ipiaú foi reforçado desde o início do sábado. Inclusive, um suspeito de envolvimento no primeiro homicídio já foi preso. Segundo informações de policiais, a principal linha de investigação aponta que a onda de violência que assola Ipiaú está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil segue apurando os crimes e trabalhando para identificar e prender os responsáveis. E atenção, hein? Um adolescente de 15 anos, identificado apenas pelo prenome de Ítalo, foi morto a tiros ontem, por volta das 10 horas da noite. O crime aconteceu no bairro Euclides Neto e este foi o 7º homicídio registrado na cidade ao longo do fim de semana, dentro de um espaço de 48 horas. Atenção, hein? Ipiaú em caos total. Em nossa região ainda do Cacau, infelizmente, uma criancinha de 3 anos de idade, Emanuel Argolo da Silva, ele morreu após se afogar na piscina da casa onde morava, no município de Gandu. A Polícia Civil informou que os pais não perceberam o acidente e quando tomaram conhecimento, a criança já estava se afogando. Emanuel, a criancinha de 3 anos, foi socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu. Emanuel teve seu corpinho velado e sepultado ontem, domingo, sob muita comoção, desespero dos pais e da família, lá mesmo, na cidade de Igandu. Outro crime bárbaro envolvendo um recém-nascido na Bahia. Os pais estão ficando cada vez mais malucos. A Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão dos pais da bebê Cecília Vitória Nascimento Silva, de apenas 5 meses de vida. Cecília Vitória foi morta no município de Itapicuru, no nordeste do estado. O casal, os pais de Cecília, estão sendo investigados por homicídio qualificado e teve a prisão temporária cumprida no último sábado. De acordo com a Delegacia Territorial do município de Itapicuru, os mandados foram expedidos pela vara competente no município. Após o resultado do laudo preliminar do Departamento de Polícia Técnica, que apontou traumatismo craniano como causa da morte da criancinha de apenas, eu repito, 5 meses de vida. Cecília morreu depois da entrada em uma unidade hospitalar da cidade. Após tomarem conhecimento da ordem judicial, e diante do clima de revolta, revolta, revolta popular, o homem e a mulher se apresentaram acompanhados de um advogado em um batalhão da Polícia Militar no município de Tobias Barreto, já no estado de Sergipe. O casal segue preso, enquanto a Polícia Civil continua reunindo provas para esclarecer todos os detalhes do crime. O caso, a morte da criancinha Cecília Vitória, de apenas 5 meses de vida, causou forte comoção em Itapicuru e segue sendo acompanhado de perto pela população, pela comunidade e também pelas autoridades. Temos mais notícias, muito mais notícias de violência, mas infelizmente a viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, porque este final de semana foi totalmente carregado no estado da Bahia. Durante a semana estaremos trazendo novas informações da área policial. Você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você. Até a edição de amanhã, hein? DJMD, um abraço e até lá. E nós vamos encerrando por aqui a edição desta segunda-feira do JMD. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde a você, Carla Menezes, aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universos. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.